Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. O Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Eu leio apenas os versos 17 e 18. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, tens falado desde a fundação do mundo e desde antes da fundação do mundo. Então te pedimos, dá-nos ouvir essa tua voz hoje mais uma vez, para a glória do teu nome, para a nossa felicidade abençoada por ti. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Eu não entendo que Jesus está estabelecendo uma condição. O meu Pai me ama por causa disso. O amor nunca é por causa de. O amor é amor. O que Jesus está dizendo é, nisso está baseada a minha relação de amor com o meu Pai. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim. A minha morte não é um acidente. A minha morte não é uma fatalidade. A minha morte não é algo que contraria a minha vontade, a vontade do meu Pai. A minha morte não é fruto da ação e da intervenção de um poder maior do que o poder do meu Pai. A minha morte é um ato voluntário meu. É um ato voluntário meu. A minha morte não é apenas um ato de obediência do meu coração ao meu Pai. Porque uma obediência contrariada não tem valor e não tem peso de amor. Por isso é que Jesus está dizendo, a minha relação com meu Pai é uma relação de amor, porque até mesmo a minha morte e a entrega da minha vida é um ato voluntário. Eu dou a minha própria vida e dou por minha própria e espontânea vontade. Eu tenho autoridade para reter a minha vida, mas eu decidi dar a minha vida. E depois eu vou retomá-la, porque o meu Pai me disse isso e eu confio no meu Pai e no amor do meu Pai. A minha relação de amor com o meu Pai implica a doação da minha vida voluntariamente. É isso que Jesus está ensinando para nós. Eu leio também para esta nossa noite a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o verso de número 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A intenção de Deus é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Essa expressão de Efésios capítulo 3, versículo 10, traz para nós uma imagem como se a história humana fosse um grande palco e que os seres espirituais estivessem assistindo esta grande saga. E nesta saga humana, há um espetáculo sendo desenrolado, desenvolvido. Há uma trama de beleza. Há um espaço de majestade, de luz, de glória. E essa trama de beleza e esse espaço iluminado pela glória de Deus, é a igreja de Jesus. É como se na história da humanidade a igreja de Jesus Cristo fosse se entrelaçando com as dores humanas e se solidarizando com os grandes feitos humanos, sendo parceira do que há de bom nesse palco da história. A igreja é um espetáculo assistido por principados e potestades, numa tradução mais simples, por anjos e demônios. Anjos e demônios assistem este grande show, que é a dança de Deus com o seu povo na história. E é uma dança com muitos ritmos, é uma dança com muitos movimentos, é uma dança com muitas cores, com muitos tons. Não é uma dança monótona, não é uma dança uniforme. Porque aqui a palavra de Deus diz que é a multiforme sabedoria de Deus. Deus vai se manifestando de muitas maneiras. O evangelho, a boa nova do reino de Deus vai ganhando densidade, vai dando seus sinais de muitas maneiras na igreja de Jesus. Eu consegui pelo menos listar 10 danças possíveis. 10 maneiras como essa multiforme sabedoria de Deus, e evidentemente a sabedoria de Deus não tem apenas 10 formas, 10 faces, 10 expressões, apenas por uma questão de exercício e de tentativa de leitura da nossa realidade, eu vejo como que esta igreja de Jesus vai dançando com o seu Senhor na história. Ela dança uma dança chamada adoração. É a igreja que se configura ao redor de um palco, dentro de um templo, em momentos especiais, e se coloca de joelhos na presença do seu Senhor, do seu Rei, que se coloca de joelhos e que ergue suas mãos santas em louvor a Deus, ao seu Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Essa igreja que se caracteriza como que uma convocação constante a um ajuntamento. Vinde, fiéis, e adoremos. Vinde e adoremos. Essa igreja que se prostra, essa igreja que exalta a Deus com sua voz, que a palavra de Deus é fruto de lábios. Louvor é fruto de lábios que confessam a grandeza, a beleza, a singularidade do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja adoradora. É uma igreja que se manifesta evangelística, proclamadora da boa nova, da salvação, que faz questão de levar a mensagem do evangelho onde pode, de todas as formas que consegue, todo tempo, através de todas as bocas, anunciando o amor de Deus, anunciando o tempo da misericórdia e da graça de Deus, chamando pessoas ao arrependimento, chamando pessoas a que abram seus corações ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamando pessoas a que entreguem as suas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que convidem Jesus a que faça morada em sua interioridade e em sua intimidade. É a igreja que se esforça para ganhar almas. É a igreja que se esforça para, de todas as maneiras, fazer o evangelho conhecido e ser instrumento para que centenas, milhares de pessoas tenham a oportunidade de de em ouvindo a palavra de Deus, chegarem à fé que vem pelo ouvir e o ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja que dança uma dança apologética, uma dança doutrinária, uma dança zelosa de discernir a revelação. Deus falou através de um livro. Deus falou através de uma palavra escrita. Deus falou pela boca de homens e mulheres que o discerniram quando ele a estas pessoas se revelou pessoalmente. Deus falou através daqueles que andaram com ele e que conheceram o seu caráter. Deus falou e revelou os seus propósitos, as suas intenções, a sua trama na história. E essas pessoas testemunharam. Essas pessoas registraram por escrito aquilo que receberam de Deus e passaram a nós aquilo que hoje nós chamamos palavra de Deus. E cremos que Deus fala pela palavra revelada e que nós chamamos Bíblia Sagrada. Não importa ao certo quantos livros são, não importa quantas traduções nós temos, não importa que divergências doutrinárias nós temos, mas o fato é que a Igreja de Jesus Cristo, ao longo da história, se compreende como portadora, responsável por um livro. E acredita que Deus fala através desse livro. E há uma igreja que investiga esse livro, que estuda esse livro, que se aprofunda nesse livro, que se entende proprietária dessa revelação, zelosa por ela e que deve ensiná-la. É uma igreja que se preocupa em discernir o máximo possível da verdade à luz da palavra revelada. Há uma outra igreja, uma igreja carismática, uma igreja com sonhos e aspirações e intercessões avivalistas, uma igreja que não se conforma com a letargia do povo de Deus, com a inércia do povo chamado pelo nome do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dimensão da igreja que quer vigor, uma dimensão da igreja que quer poder espiritual, uma dimensão da igreja que quer a unção do Espírito Santo, uma dimensão da igreja que quer a abundância, a plenitude, o transbordar dos dons e dos carismas do Espírito Santo de Deus. Há uma igreja missionária. Há uma igreja preocupada em extrapolar fronteiras geográficas, fronteiras étnicas, em fazer o Evangelho conhecido em Jerusalém, em toda a Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Uma igreja que é incansável em descobrir espaços onde o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não foi anunciado, onde o reino de Deus ainda não deu seus sinais. E esta igreja é comprometida em levar as fronteiras do reino de Deus o mais adiante possível e fincar em solos distantes a bandeira que diga: o reino de Deus também chegou até vocês. Nós estamos aqui como sinal do reino. Há uma igreja missionária que não se abate e não descansa enquanto não vê o mundo todo ouvindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma igreja consciente da batalha espiritual. Há uma igreja engajada contra as hostes espirituais da maldade. Há uma igreja combativa. Há uma igreja beligerante. Há uma igreja que não dá tréguas ao mal e à maldade onde se manifestem. É uma igreja que está em luta contra principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões espirituais. Luta quando proclama, luta quando abençoa, luta quando se ajoelha e intercede. Há uma igreja consciente de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Há uma igreja que tem um sonho de comunidade, de família. Há uma igreja que quer abraçar, que quer cuidar, que quer incluir. Há uma igreja que não se conforma com solidões. Há uma igreja que não se conforma com abandonos. Há uma igreja que não se conforma com preconceitos. Há uma igreja que não se conforma com distanciamentos. Há uma igreja que quer viver a paz. Há uma igreja que quer viver a fraternidade. Há uma igreja que quer viver a comunhão. Há uma igreja que quer se experimentar e quer se oferecer ao mundo como grande família de Deus, o nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma igreja consciente de seu papel na política, na trama dos poderes, das ideologias, das estruturas de controle econômico de nossa sociedade e de nosso mundo. Há uma igreja que se mobiliza pedindo voto. Há uma igreja que quer transformar as estruturas da sociedade. Há uma igreja com uma palavra que se parece com um discurso revolucionário. E é! Mas não um discurso revolucionário cativo de uma ideologia, mas cativo da utopia do reino de Deus. E que sabe que essa utopia do reino de Deus tem mediações históricas. E que, portanto, se compromete sim. E que suja a sua mão nos movimentos sociais e nas estruturas da política conforme estabelecidas em nossa sociedade. Há uma igreja consciente de seu papel político, social e interlocutora das ideologias humanas, mundanas e diabólicas que confrontam a utopia do reino de Deus. Há uma igreja política. Que diz a César que César não é o poder absoluto, que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Há uma igreja que enxerga o que sofre. Há uma igreja que chora com os que choram. Há uma igreja que estende a mão para compartilhar uma cesta básica. Há uma igreja que convida o abatido dizendo: abra o seu coração para que Deus abençoe a sua vida. Há uma igreja que convida o que sofre para que integre a comunidade da fé, a família de Deus, e receba o socorro, receba a graça, receba a bênção do Deus que é dadivoso e amoroso. Há uma igreja assim. Você olha para o lado e diz: essa igreja só quer saber de evangelizar. Essa igreja só quer saber de doutrinar. Essa igreja em tudo vê o diabo. Essa igreja pensa que o Espírito Santo é que deve ser adorado. Essa igreja só quer dons espirituais. Essa igreja só quer distribuir cesta básica. Esta igreja fica dizendo: pare de sofrer. Esta igreja quer fazer com que todo mundo nasça de novo todo domingo à noite. É a multiforme graça e a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é assim. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Se manifesta gerando movimentos solidários. Se manifesta promovendo ajuntamentos de adoração. Se manifesta nas reuniões de oração cheias dos carismas. Nos movimentos e nos encontros de libertação espiritual, no aconselhamento pastoral, há uma igreja que está na periferia, que está no morro. Há uma igreja que está na fábrica. Há uma igreja de joelhos em oração. E há uma igreja servindo na periferia. É a igreja. Há uma igreja que acha que ganhará o mundo através do rádio. Há uma igreja que acha que ganhará o mundo evangelizando em estádios. Há uma igreja que acha que ganhará o mundo distribuindo folhetos. Há uma igreja que acha que ganhará o mundo amarrando o diabo em reuniões às madrugadas. É a igreja. Há uma igreja que acha que ganhará o mundo alfabetizando pessoas e fazendo creches e orfanatos. É a igreja. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a multiforme graça e a multiforme sabedoria de Deus. E nós nos perguntamos que igreja somos nós. Como é que a multiforme graça se manifesta entre nós? E eu creio de todo o meu coração que a multiforme graça de Deus se manifesta entre nós, fazendo de nós uma igreja que serve. Isso não quer dizer que nós não somos uma igreja que adora. Nós adoramos. Nós adoramos, mas nós sabemos que a nossa adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor, ela se concretiza também no serviço e na diaconia. Porque o Senhor Jesus nos disse que quando nós fizéssemos a um pequenino, nós faríamos a ele. O Senhor Jesus nos ensinou que quando dessemos um presente ao próximo que sofre, nós estaríamos presenteando Ele, Jesus, em sua glória e em sua majestade. O Senhor Jesus nos ensinou a adorar e nos disse que a linguagem da adoração por excelência é a diaconia, é o serviço. Nós nos ajoelhamos diante de Jesus, o nosso Senhor. Mas também nós nos ajoelhamos diante do nosso próximo para lavar-lhes os pés. Isso é adoração. Nós adoramos. Nós também somos uma igreja ocupada e preocupada em ganhar almas. Nós queremos ver pessoas nascendo de novo. Nós somos uma igreja ocupada em evangelizar. Em falar às pessoas, abram o seu coração para o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que a proclamação do Evangelho há que ser uma proclamação através do serviço e que devemos pregar o Evangelho o tempo todo para que no momento certo, quando nos perguntarem a razão da nossa esperança, nós abrirmos a nossa boca para falarmos o Evangelho. Mas nós sabemos que antes de autoridade para falar a respeito do Evangelho, devemos viver o Evangelho no serviço solidário. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E nós não amamos com palavras, nós amamos com mangas arregaçadas. Nós pregamos o Evangelho enquanto servimos, e porque servimos, ouvimos a pergunta, por que nos servem? E nós respondemos, porque Jesus nos mandou servir. Porque Jesus nos mandou mostrar a você o quanto Ele ama você. E as palavras seriam muito pouco para mostrar o quanto Jesus ama você. Nós também queremos ver pessoas nascendo de novo. Mas a nossa sala de parto é uma sala de serviço. Nós também estamos ocupados em ensinar a Bíblia. Nós também estamos ocupados em anunciar todo o conselho de Deus revelado na Bíblia Sagrada. Nós também estamos ocupados em buscar um discernimento a respeito de Deus, o nosso Pai, e uma vivência comunitária que se justifique pelas palavras da Bíblia Sagrada e especialmente do Novo Testamento. Mas nós sabemos que a verdade não é uma doutrina, é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E sabemos que ensinar a verdade não é catequizar, não é doutrinar, é revelar através de nossa vida o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo que descobrimos nas palavras registradas da Bíblia Sagrada. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. A Bíblia Sagrada não nos traz uma nova filosofia, uma nova teologia, um credo. A Bíblia Sagrada nos revela Jesus Cristo. E nós ensinamos a Bíblia Sagrada quando revelamos Jesus Cristo às pessoas nas nossas relações de amor. Por isso é que sabemos que a ortodoxia, a doutrina correta, não tem sentido distante da ortopraxia, da praxis, da ação correta. Nós pregamos e ensinamos com nossas palavras e com nossas vidas e com nossas obras. Nós também queremos os carismas do Espírito Santo. Não é possível servir sem a unção do Espírito Santo de Deus. Nós também queremos os dons espirituais. Mais do que desejá-los, nós os buscamos. Nós nos ajoelhamos e nós os solicitamos a Deus. Nenhuma, nem duas, nem três vezes nós clamamos, derrama sobre nós toda sorte de dons espirituais, de visões, de carismas, de operações. Faze no meio de nós a tua obra pelo teu Espírito Santo. Mas nós sabemos que a unção do Espírito Santo não é para a nossa curtição. Que a unção do Espírito Santo não é uma experiência de um clube de cristãos num quarto fechado ou num templo lacrado. A unção do Espírito Santo se derrama numa igreja que está na rua. A unção do Espírito Santo se derrama sobre uma igreja que está em missão. A unção do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, são dádivas de Deus a quem quer servir. Por isso nós buscamos o Espírito Santo. E acreditamos que toda vez que nos ajoelhamos para servir o nosso próximo e lavar-lhes os pés, nós o fazemos porque o Espírito Santo já nos ungiu. E nós o fazemos crendo que quando estivermos de joelhos para servir o nosso próximo, é do Espírito Santo que receberemos a condição, o vigor, a força, o poder, a autoridade, o recurso para servir e abençoar em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós também somos uma igreja que está ocupada em plantar igrejas, em ganhar fronteiras étnicas, em fazer o Evangelho de Jesus conhecido, aqui, ali e além. O quanto mais longe pudermos ir, nós iremos. Nós também temos um coração missionário. Mas nós sabemos que não vamos atravessar fronteiras com uma nova mensagem. Nós vamos atravessar fronteiras como sinais do reino de Deus. Nós iremos servir. Não importa se aqui na periferia, se na sala de alfabetização, se em Moçambique, se no Senegal, se na China, nós iremos atravessar fronteiras. E lá chegaremos dizendo: eis-nos aqui, estamos aqui para servi-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não chegamos com arrogância, nem étnica, nem cultural, nem religiosa. Nós chegamos aqui de mangas arregaçadas e queremos o privilégio de servi-los em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Nós também estamos conscientes da batalha espiritual. Nós também estamos de joelhos em intercessão. Nós também estamos combatendo em oração. Jamais nos aventuraríamos ao campo para servir em nome de Jesus sem a certeza da retaguarda, da intercessão da igreja e da comunidade. Não negligenciamos a importância do discernimento espiritual. Não negligenciamos a realidade das conspirações da maldade, do mundo invisível. Mas não tememos, porque em Cristo somos mais do que vencedores e temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja em marcha, amorosa, solidária e compassiva. Nós também queremos ser uma grande família. Nós também queremos viver a comunhão, mas a verdadeira comunhão, que é mais do que sociabilidade, é mais do que confraternização. A verdadeira coinonia, o ser família, é rir com quem se alegra e chorar com quem chora. Não há coinonia sem serviço, não há coinonia e comunhão sem sacrifício, não há coinonia e comunhão sem partilha, sem dizer o que é meu também é seu, a sua dor também é minha e na sua vitória eu também me alegro. Não há coinonia sem diaconia. Nós também estamos conscientes das forças ideológicas, políticas, dos cenários, das conjunções econômicas. Nós sabemos disso. Não sei quanto a você, mas eu orei a Deus pedindo sabedoria para votar. Escolher um prefeito. Escolher um vereador. Saber onde, como, com quem, por quê me engajar. Emprestar o meu nome, a minha credibilidade, o meu serviço, o meu tempo. Através do que ser solidário? Que mediações históricas? Nós não vivemos de utopia. O reino de Deus é uma utopia, mas o reino de Deus nos empurra para projetos. Nós sabemos disso. Nós lemos jornais. Não somos alienados. Mas sabemos que de nada adianta fazer um discurso revolucionário sem prestar atenção no vizinho. De nada adianta querer mudar o mundo sem repartir o pão que está sobre a nossa própria mesa. De nada adianta querer mudanças macro sem a solidariedade mínima. Por isso é que nós servimos. Nós servimos por causa de uma utopia. E utopia que é utopia nos faz servir. Nós também queremos consolar os abatidos. Nós também queremos dizer às pessoas, se nós pudéssemos, nós atenuaríamos o seu sofrimento, estancaríamos as causas das suas dores. Se o poder estivesse em nossas mãos, nós jamais deixaríamos você sofrer. Nós estamos aqui como igreja e queremos atravessar o seu vale de sombras e de dores, os seus dias maus, de joelhos sim, ao seu lado. Nós queremos suplicar a consolação de Deus para a sua vida e queremos, se possível, enxugar as suas lágrimas e repartir com você o abrigo que nós temos. Nós também não nos conformamos com o sofrimento humano, mas a maneira como nós consolamos é servindo. Nós oramos, nós abraçamos, mas quando as luzes se apagam, a noite se avizinha, e a solidão cresce ao seu lado, você precisa de alguém. E uma igreja solidária quer ser esse alguém ao seu lado. Enfim, quando eu olho para a minha vida, para a história dessa igreja, e chegamos a mais um Natal com uma campanha de Natal, eu agradeço a Deus. Que o sopro do Espírito Santo de Deus sobre nossa comunidade foi um sopro diaconal. Foi um sopro de serviço. Eu agradeço a Deus porque nós ouvimos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo com o amor com que Cristo ama. E isso é a experiência cristã como se adensou para nós. Eu insisto, nós oramos muito. Nós combatemos as hostes espirituais da maldade muito. Nós temos preocupação e engajamento missionário? Muito. Nós somos zelosos da doutrina e do ensino da palavra de Deus? Sim. Nós cremos nos carismas? Queremos ser uma igreja carismática? Sim. Nós queremos um avivamento e a obra do Espírito Santo na vida da igreja? Sim. Nós adoramos? Sim. Como gostamos e como nos alegramos em adorar. Mas o que nós somos? Nós somos uma comunidade diaconal. Deus nos chamou para servir. Nós pregamos o evangelho, entregamos folheto, fazemos o evangelismo pessoal, batizamos pessoas nas águas, sim. Mas o que Deus nos chamou para fazer? Deus nos chamou para servir. Foi esse o sopro de Deus sobre a nossa comunidade. É dessa maneira como temos aprendido a nos colocar de joelhos diante de Jesus, servindo. É dessa maneira como temos sido abençoados por Jesus, através do serviço de muitos em nosso favor, e através da bênção de Deus sobre nós para servir. Por isso chegamos a mais um Natal, com uma campanha de Natal. E o que nós queremos? Mais uma vez, convocar você a servir, porque essa é a convocação que temos ouvido de Deus, o nosso Senhor. Dizer a você, seja um presente que serve. E quando nós falamos que queremos ser um presente que serve, nós temos que pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê a sensibilidade e o discernimento para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Porque quem ama, dá o melhor do que tem e o melhor do que é, visando o benefício da pessoa amada. É como se eu chegasse diante da minha esposa e dissesse, querida, eu te amo, trouxe a você um presente. A última tradução interlinear do Novo Testamento grego. Será ótima para os meus estudos. Estudarei ao seu lado em nosso leito. De mãos dadas ficarei lendo o Novo Testamento grego interlinear que é seu. E que você, porque me ama tanto, me emprestará toda noite. Estúpido, não? Quem ama não dá o que quer. Quem ama não dá o que pode. Quem ama não dá o que gosta. Quem ama não dá o que acha que o outro precisa. Quem ama dá o que serve. E para poder presentear o que serve, o que é adequado, o que é útil, precisa discernir reais necessidades. Precisa se colocar de joelhos diante do Pai, dizendo assim, Pai, é isso o que Ele me pediu, é isso o que Ele acha que precisa, é isso o que eu gostaria de dar, é isso o que eu tenho para dar, mas eu te pergunto, é isso o que realmente eu devo dar? É isso o que realmente o Senhor quer dar? Porque eu estou aqui de joelhos e eu quero me levantar e dar um presente de amor, mas eu quero dar um presente que serve. Presente que serve tem que ser presente, né? Porque diz a Bíblia Sagrada que nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Você riu porque acha que a Bíblia Sagrada não disse. Pois eu vou lhe dizer que disse. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação e da crise econômica global, causada pela economia norte-americana e pelo crash do mercado imobiliário, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, voluntariamente, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Não é uma campanha de arrecadação de fundos, meus queridos. É uma campanha de serviço. É uma convocação ao serviço. Nós não queremos o seu cheque, o seu talão de cheque. Nós não queremos a sua doação via internet. Nós não queremos que você simplesmente mande entregar alguma coisa aqui na igreja para nós distribuirmos às ONGs. Queremos tudo isso, faça o cheque. Mas nós não somos uma agência de captação de fundos. Nós somos uma igreja. Não diz a sabedoria que o que os olhos não veem, o coração não sente? Seja presente. Seja presente. Uma coisa é ouvir um apelo a respeito da necessidade de doadores de sangue. A outra coisa é andar pelos corredores do HC. Por isso a Bíblia Sagrada disse que Jesus andava no meio da multidão e vendo as multidões, as suas entranhas eram movidas de compaixão. Para servir a gente tem que estar presente. E para ter, e para ser, e para dar um presente que serve, tem que ser agora. Disse o Betinho, que quem tem fome, tem pressa. Quem sofre, tem pressa. Tem que ser agora. Jesus nos disse, trabalhai enquanto é dia, porque a noite logo vem. Então tem que ser agora. Aqueles que disseram, deixa-me primeiro. Jesus disse, então vá, você não está pronto para servir. Para servir, tem que ser agora. O tempo é hoje, o tempo é presente. Eu não faço hoje à noite uma chamada ao altar, porque na verdade, se você ouve a voz do Espírito, a nossa comunidade, que como liderança temos tentado traduzir, a sua resposta a essa voz não é levantar-se e vir ao altar. A sua resposta a essa voz é levantar-se e sair para servir. É levantar-se e pedir a Deus, Deus, dá-me um coração voluntário. Dá-me um coração como o coração de Jesus. Eu também quero dar a minha vida voluntariamente. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser voluntário. Dá-me uma atitude voluntária. A começar agora com quem está ao meu lado. Se estendendo para a rua, chegando em casa, atitude voluntária, coração voluntário. Que o Senhor Deus receba essa nossa campanha como um presente que serve. Fico pensando se esse nosso presente serve para Deus. Se entregamos uma campanha a Ele e dizemos, Senhor, é assim que queremos celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o presente que trouxemos ao Senhor Jesus nesse Natal. É uma campanha de Natal. Serve, Senhor. Eu oro que Deus diga sim. Serve. Eu oro mais, eu oro que Deus diga, é o único presente que serve. É o coração voluntário para servir. Porque Deus nos dirá, eu não preciso de nada. Não há como você me presentear. Mas os meus filhos ao seu redor precisam de muita coisa. Sirva-os. Esse será um bom presente para mim. Eu me pergunto se quando chego diante de Deus e digo, Senhor, esse é o presente que trago no Natal para o Senhor Jesus. Serve. Eu oro para que Deus olhe o meu coração e diga, sim, meu filho. Serve, porque você veio junto. Você está presente. Seu coração está nisso. Seu coração também é voluntário. Seu coração não foi só mobilizado, não foi só instruído, não foi só cativado, não foi manipulado, seu coração não foi emocionado. O seu coração é voluntário mesmo. Você está aí. Então serve, porque eu não receberia nada da sua mão se você não viesse junto. Porque eu não quero tanto o que está na sua mão, eu quero você. Então eu peço a Deus que eu esteja presente para Ele. Para poder estar presente às pessoas a quem eu quero servir e poderei servir. Eu oro a Deus que se eu disser a Deus, aqui está o presente, Senhor. Serve! Que Ele me diga, serve, filho. Serve porque é agora. Serve porque você não está me explicando nada. Não está inventando desculpas. Não está postergando. Não está protelando. Não está fugindo. Serve porque você ouviu a minha voz e ouviu e respondeu de pronto e respondeu agora. Então serve. Você está pronto. Seu presente serve. Você é um presente que serve. Vai na minha paz e na minha bênção. Servir em meu nome. Vá ser um presente que serve para a minha glória. Que assim seja. Amém, amém e amém.